O primeiro romance de Rita Carelli, Terra Preta, vencedor no Brasil do importante Prêmio São Paulo de Literatura em 2022, acaba de ser traduzido para o francês, publicado pela editora Metellier. O livro chega às livrarias com elogios de críticos literários. Terra Preta é um romance de formação que leva o leitor a uma aldeia do Alto Xingu, seguindo os passos de uma adolescente que viu sua vida alterada subitamente depois da morte inesperada da mãe e vai morar com o pai antropólogo. Rita Carelli não veio a Paris para participar da promoção do lançamento de Terra Preta, Terre Noire, e participa à distância do RF Convida para nos falar do romance. Olá, Rita!
Olá, olá Adriana, ouvintes, prazer aqui.
Você fala francês, você já morou aqui em Paris, o seu pai tem origem francesa, você teve acesso, imagino, a todas essas críticas. O que você está achando dessa recepção literária do livro aqui na França?
Eu estou muito contente. Eu acho que a França e o Brasil são países que têm um namoro, né? Tem uma relação de curiosidade mútua, mas eu estou mesmo assim surpresa com a recepção de Terra Preta na França e muito entusiasmada que a França realmente é um país de leitores, as pessoas leem, os jornalistas leem os livros, as pessoas publicam críticas, e isso para quem escreve é profundamente gratificante.
A crítica francesa ressalta que o livro mistura antropologia, ecologia e ficção. O livro é escrito na primeira pessoa, o que leva os leitores a pensar que é uma obra um pouco autobiográfica. Ele é autobiográfico, Rita?
Olha, ele tem traços em comum com a minha vida, né? Eu de fato convivi com muitos povos indígenas, principalmente a partir do trabalho dos meus pais. A minha mãe era antropóloga, meu pai é indigenista, mas ele é um tanto ficcional também, né? Ele tem um ponto de partida bastante autobiográfico, que é a morte da mãe. Eu de fato perdi minha mãe aos 14 anos de idade, e eu usei esse fato como um ponto de transformação dessa personagem que vai se abrir a outros mundos, a outras formas de viver, mas depois o romance toma o seu rumo e faz o seu caminho, né? As relações que a Ana vai tecendo com os seus amigos indígenas dentro da comunidade, aí realmente é uma via ficcional.
No final do livro, há uma observação: você alerta para que todos os personagens são fictícios, inclusive as palavras indígenas que você usa no livro, elas são todas inventadas. Por que você fez questão de fazer essa observação, de ter esse cuidado?
Porque, Adriana, eu bebi de um complexo cultural ali que é o Alto Xingu, né? O Alto Xingu é um conjunto de vários povos divididos, às vezes, em mais de uma aldeia, e eu não quis localizar o livro numa única aldeia, porque eu fiz mais de uma viagem para o Alto Xingu em diferentes aldeias. Então, eu criei essa língua, enfim, essas palavras, para deixar claro que eu estava tratando de uma região que, claro, tem traços culturais comuns, mas tem também suas diferenças. Foi a forma que eu encontrei de também usar histórias que eu ouvi em diferentes aldeias e fazer um pouco essa síntese cultural que tem no livro.
Como você disse, você fala então da transformação dessa adolescente e, ao mesmo tempo, você fala da transformação da floresta amazônica. O livro se passa em três lugares diferentes, principalmente no Alto Xingu, mas também em São Paulo, aqui em Paris, né? E no final do livro você volta à Amazônia num momento de urgência e de muita preocupação com a floresta. Você quis usar esses dois movimentos de transformação da personagem e de transformação da Amazônia para alertar para a urgência desse momento em relação à ameaça aos povos indígenas e a esse bioma brasileiro?
Sem dúvida. No livro é muito latente o estrago, né, ambiental, a transformação ocorrida durante apenas 15 anos. E isso é uma realidade. Quem sofre primeiro as questões das mudanças climáticas, da crise ambiental que a gente está vivendo, sem dúvida, são essas populações que estão em contato no dia a dia, com esses biomas. Então, eu queria que o livro tivesse também esse caráter de denúncia, esse caráter político, né? Porque quem convive com as populações indígenas é testemunho, muito claro das dificuldades que eles estão enfrentando no ponto de vista ambiental.
Seu livro coloca essa questão central da mediação de quem conta essa história. Hoje no Brasil se vive um momento de uma grande emergência de escritores indígenas, inclusive o Ailton Krenak, que assina a orelha do seu livro e foi o primeiro escritor indígena a entrar para a Academia Brasileira de Letras. E há esse debate importante no Brasil sobre a pertinência de quem conta essas histórias. Como é que você se insere nesse debate?
Eu me insiro atuando em diferentes frentes, Adriana. Inclusive, os livros do Ailton sou eu que organizo, né? E assino a pesquisa. Eu acho que, assim, tem a minha produção pessoal, mas tem também eu colocar a minha caneta à disposição, né? Eu estou sempre articulando e colaborando com a obra, justamente de autores indígenas. Eu acho que a gente está nesse momento em que o lugar de fala tomou uma dimensão muito importante, né? E é um momento muito bonito que a gente está vivendo. Então, eu vou costurando meu caminho a partir dessas alianças. E eu acho que no meu trabalho, eu tomo muito esse cuidado de não falar pelos indígenas, né? Por isso que tem essa personagem que é uma personagem não indígena, que está ali aprendendo com eles, né? Mas é essa personagem que dá a mão para o leitor e que leva o leitor para esse passeio, de iniciático, de descoberta, de aproximação do mundo indígena.
Quando a gente entra hoje numa livraria brasileira, existem inúmeros livros recentes sobre a Amazônia, livros de ficção, não estou nem falando de livros de antropologia. Tem um efeito de moda ou é a urgência climática, essa ameaça enorme que tem feito isso?
Eu acho que as duas coisas. E aí você vai ver autores fazendo isso com mais ou menos propriedade, com um mergulho mais ou menos profundo. Eu acho que tem um efeito de moda, sim, mas eu acho que tem um efeito de urgência mesmo, né? Eu acho que, assim, a nossa sociedade está se dando conta de que a gente está num beco sem saída. Eu acho que a gente está se dando conta de como a gente está exaurindo o planeta, de como a nossa sociedade está encontrando barreiras físicas para essa ideia de progresso incondicional, infinito, para esse impulso consumista inabalável, né? Então, no momento em que a gente começa a perceber, ou algumas pessoas começam a perceber, que talvez essa forma de estar no planeta não seja mais viável, eu acho que é natural que a gente comece a se voltar para outras formas de estar no planeta, que coexistem com a gente, ainda hoje. Então, no Brasil, obviamente, a gente começa a se voltar para os pensadores de matriz africana, e para os pensadores indígenas. E então, eu acho que é um fenômeno também coletivo, que é uma resposta à nossa crise civilizatória.
Você disse que você sempre volta às aldeias indígenas, aonde você cresceu. No final do livro, a Ana volta à aldeia no momento onde a aldeia está queimando, no momento de muita preocupação. Como é hoje a sua volta a essas aldeias? Como você está vendo hoje? Porque no final do seu livro, você reencontra esses indígenas e eles têm uma reação a essa destruição, que é um pouco menos, eu diria, um pouco menos alarmista, é um pouco mais serena do que a nossa, a impressão que eu tive.
Já que a gente falou do Ailton, né? O Ailton fala isso, né? Nós, povos indígenas, nós já vimos muitos fins de mundo. Talvez vocês estejam enfrentando o primeiro de vocês agora. Então, eu acho que isso marca, de fato, uma outra forma de encarar esse fim de mundo, né? Que a gente está vivendo agora.
Muito obrigada, Rita Carelli, que acaba de publicar em francês aqui na França, Terra Preta, Terre Noire. Muito obrigada, Rita, e sucesso.
Obrigada, muito obrigada, Diana.